Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Carne, outros alimentos e bebidas ficam mais baratos.
E inflação tem o menor resultado para janeiro dos últimos 25 anos. Maurício de Almeida.
No primeiro mês do ano, a inflação fechou em 0,21%.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aviões da Força Aérea com brasileiros já estão retornando de Wuhan, na China.
E está tudo pronto para o período de quarentena na base aérea de Anápolis. Daniel Ito.
Durante 18 dias, o grupo vai ser submetido a 3 exames médicos por dia e terão apoio psicológico durante todo o período.
Capacidade do Brasil no combate ao coronavírus tem reconhecimento internacional.
E profissionais de saúde de 9 países recebem capacitação para diagnóstico da doença. Tiago Pimenta.
O treinamento foi realizado a pedido da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que reconhecem a capacidade do Brasil neste tipo de enfrentamento.
Impacto para o turismo e para a economia.
Isenção de visto faz mais turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá visitarem o Brasil. Cleide Lopes.
A facilitação de vistos movimentou a economia brasileira com a injeção, só no segundo semestre do ano passado, de 450 milhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A queda no preço da carne teve impacto na inflação de janeiro, que ficou em 0,21%.
É a menor taxa para o mês desde 1995.
E a perspectiva também é de inflação baixa para os próximos meses.
2020 começou com os preços em queda, segundo o levantamento do IBGE. No primeiro mês do ano, a inflação fechou em 0,21%, bem abaixo do resultado de dezembro, quando o índice ficou em 1,15%. Os alimentos e bebidas ajudaram a desacelerar os preços. A carne, que estava em alta por causa do aumento das exportações para a China, agora ficou mais barata. O preço recuou mais de 4% em janeiro. Pesquisador do IBGE, Pedro Kislanov, comentou o resultado.
Em primeiro lugar, a gente teve uma desaceleração dos grupos de alimentação e bebidas, que passaram de uma alta de 3,38% em dezembro para 0,39% agora em janeiro, principalmente por conta da queda nos preços das carnes, né, caíram mais de 4% agora em janeiro, e também uma desaceleração no grupo dos transportes, né, principalmente por conta da gasolina, que tinha subido mais de 3% em dezembro e agora subiu 0,89% no mês de janeiro.
Aposentada Antônia Rios já percebeu a diferença no preço da carne.
Está bem melhor, tá? Está dando para a gente comprar mais.
A coordenadora do mestrado de economia do Instituto IBMEC, Ana Beatriz Moraes, acredita que nos próximos meses a inflação vai continuar em baixa, o que vai ajudar na manutenção da queda dos juros e estimular o crescimento da economia.
Há uma perspectiva forte da gente não ter nenhum descontrole. A gente está acreditando que vai fechar aí também em 4,25, né, no final de 2020, então dificilmente a gente vai ter algum descontrole. Isso é bom para a economia, porque vai provocar, primeiro, os empréstimos ficam mais baratos, mas também você estimula, né, o investimento em produção, e também até em consumo, mas primeiro também o dinheiro acaba sendo destinado mais para produção.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação registra um índice de 4,19%, quase no centro da meta do Banco Central, que é 4%. Reportagem Maurício de Almeida.
Está tudo pronto para receber os brasileiros e os parentes que estão voltando de Wuhan, na China, neste final de semana.
O grupo de 58 pessoas, entre repatriados e tripulantes, estava na cidade, centro dos casos de coronavírus no país asiático.
Ao chegarem ao Brasil na madrugada de domingo, eles vão ficar em quarentena durante 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás.
Os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, estiveram lá hoje para visitar as instalações.
E você vai conhecer agora os detalhes da operação de repatriação.
A base aérea de Anápolis, em Goiás, foi o local escolhido pelo governo federal para acolher os brasileiros trazidos de Wuhan, na China. Ao todo, 58 pessoas vão ficar em quarentena no local, sendo 34 repatriados e 24 integrantes da missão que foi ao país asiático. Durante a visita às instalações, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, elogiou a ação e reforçou que todos os cuidados estão sendo tomados para que os integrantes do grupo possam, em pouco tempo, seguir suas vidas normalmente.
Não há um item que não tenha checklist completo, não há nada feito mais ou menos nessa operação, e o que mais a gente faz nessas situações é informar com qualidade, calmar as pessoas. Olha, isso aqui é um procedimento absolutamente normal, vida segue normal.
A quarentena será realizada em uma área de 900 metros quadrados, que inclui os quartos individualizados, equipados com televisão e internet, e locais de lazer e de refeições. Durante 18 dias, o grupo vai ser submetido a 3 exames médicos por dia e terão apoio psicológico durante todo o período. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, destacou a agilidade da resposta brasileira e o resultado do trabalho de acolhida aos repatriados.
Eu retorno dessa visita com sentimento, orgulho da capacidade do nosso pessoal que fez parte do planejamento e da execução desse lugar de forma muito rápida, precisa e eficiente. Em 48 horas praticamente, e foi feito nos mínimos detalhes, né? Todo conforto, área de lazer, entretenimento, televisão, internet.
Os aviões da Força Aérea também transportam 4 poloneses, uma chinesa e uma indiana, que vão desembarcar em Varsóvia, na Polônia. A chegada da missão em Anápolis está prevista para o início da madrugada de domingo. Antes da visita à base aérea, os ministros estiveram reunidos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para apresentar a operação de regresso dos brasileiros em Wuhan. O presidente reforçou que não há qualquer risco para terceiros aqui no Brasil e elogiou o trabalho de todos os envolvidos na operação.
Demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo quase de todos envolvidos. Tem crianças, tem bebês que estão vindo para o Brasil. Parabenizar aqui todos envolvidos nessa operação, que não deixou de contar com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária e os meios para cumprir a missão. Mas ela será cumprida de forma ímpar.
Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em função do coronavírus. A lei prevê ações como isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do Brasil. Segundo as últimas informações do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil caiu de 9 para 8 nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E são 26 os casos descartados. Reportagem Daniel Ito.
E neste momento, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira já estão voltando da China para o Brasil.
A gente conversou com a tripulação da aeronave e traz agora todos os detalhes desse voo.
São 34 brasileiros no avião da Força Aérea Brasileira. Todos foram reunidos em um hotel e seguiram juntos de ônibus até a base aérea de Wuhan. No aeroporto, passaram por avaliação médica. A orientação era impedir o embarque de quem apresentasse sintomas do coronavírus. Concluída a triagem, os brasileiros repatriados embarcaram pela porta traseira e a tripulação pela dianteira. Durante o voo de retorno, apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as 2 áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. O primeiro-tenente médico Gustavo Messias Costa, oficial do Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, explica que se sintomas surgirem durante o voo de retorno, o isolamento das áreas da aeronave deve dificultar que o vírus se propague entre os demais passageiros.
A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de 2 em 2 horas. Durante essa rotina vai ser feita uma troca de máscaras que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem, higienização das mãos, e também vai ser feita aferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas, caso tenha que ser manifestado algum sintoma do coronavírus.
A missão de resgate começou na última quarta-feira. Os dois aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na ilha espanhola Las Palmas, em Varsóvia, capital da Polônia, e em Urumq, na China. Eles chegaram a Wuhan nesta sexta-feira e já estão retornando ao Brasil. É a terceira vez que o capitão aviador José Ananias Cossetim Pereira, piloto da Força Aérea Brasileira, vai à China. Dessa vez ele assume. A missão é muito especial.
O resgate de companheiros brasileiros que estão lá na China, a gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles. Imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, né? As famílias deles, principalmente, né? Os familiares deles aqui no Brasil, preocupados com a situação deles. Então a gente fica feliz, né, de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, terra querida. E a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo.
A previsão é que os aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana a cerca de 140 quilômetros de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por um isolamento de 18 dias. Caso alguém apresente sintomas do coronavírus, será levado para o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal. Reportagem Luana Karen.
E nós estamos acompanhando a viagem dos brasileiros bem de perto.
O repórter cinematográfico da TV Brasil, Arley Andrade, embarcou junto na missão para fazer essa cobertura.
Os vídeos e fotos estão no Twitter da Voz do Brasil. twitter.com/avozdobrasil.
E profissionais de saúde de 9 países foram capacitados aqui no Brasil para o diagnóstico e vigilância do coronavírus.
A capacidade técnica do Brasil nesse tipo de trabalho é reconhecida pelas autoridades de saúde mundiais.
E de acordo com o Ministério da Saúde, mesmo ainda sem casos confirmados, o país avança nas pesquisas para o desenvolvimento de tratamentos e vacina contra o coronavírus.
Representantes dos laboratórios de referência de 9 países participaram de uma capacitação na Fiocruz, no Rio de Janeiro, para vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O treinamento foi realizado a pedido da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que reconhecem a capacidade do Brasil neste tipo de enfrentamento. Os especialistas da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Panamá, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Paraguai e do Peru receberam certificações. Segundo a representante da OPAS, doutora Socorro Gross Galeano, a epidemia no mundo exige uma resposta integrada dos países em 2 frentes, na vigilância e na pesquisa.
Precisamos ter uma vigilância muito forte. As pessoas que estão aqui amanhã voltam a seus respectivos países com controles positivos que nós pusimos juntos para que os países tenham essa fortaleza.
A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, falou sobre as ações de prevenção e controle.
Estamos cumprindo com a nossa missão de formação e acho que junto à comunidade científica, o nosso Sistema Único de Saúde tem condições de dar respostas.
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo de detecção dos casos em suspeição hoje é de 7 dias, embora muitas vezes seja mais breve, e segue o seguinte protocolo. Primeiro, municípios e estados notificam os laboratórios regionais. As amostras são coletadas. Se forem comprovadas características de vírus já conhecidos, o caso sob análise é descartado. Em última hipótese, a amostra vai para a avaliação da Fiocruz, que faz a validação final. O Ministério da Saúde também ampliou as frentes de pesquisa no enfrentamento da ameaça do coronavírus. Destaca o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira.
Nós estamos já realizando pesquisa, a Fiocruz está fazendo, outras instituições. Além disso, temos os laboratórios para desenvolvimento de medicamentos, vacinas e testes diagnósticos. Então, nós fazemos parte dessa comunidade global e estar aqui com os demais países é o que vai nos colocar na fronteira
para o enfrentamento dessa emergência.
A população pode contribuir no combate às infecções virais ao adotar medidas práticas, como lavar as mãos e cobrir o rosto ao tossir. É importante também tomar cuidado com as notícias falsas e buscar informações dos órgãos oficiais. O Ministério da Saúde disponibilizou a página plataforma.saude.gov.br. As informações são atualizadas diariamente. Reportagem Thiago Pimenta.
Turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá aproveitam a isenção de visto para visitar mais o Brasil.
Você vai ouvir ainda hoje qual o impacto deste aumento para a economia do país.
A 6ª Divisão do Exército, em Porto Alegre, retomou as atividades.
O grupamento, que estava desativado desde 2014, vai voltar a defender as fronteiras do país.
O decreto retomando a divisão foi publicado ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro.
E o vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje na cerimônia de reativação.
Criada em 1866, durante a Guerra do Paraguai, a 6ª Divisão do Exército é conhecida como Voluntários da Pátria. A divisão é sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão participou da cerimônia de reativação da divisão, que já foi comandada por ele, e destacou a importância desse grupamento para o Exército Brasileiro.
Possuía um comando divisionário, dá uma ampla flexibilidade pela capacidade que ele tem de enquadrar brigadas e de se deslocar para qualquer ponto do território nacional. Essa capacidade de pronta resposta é fundamental para um exército que tem a missão de guarnecer um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 17 mil quilômetros de fronteira terrestre.
A 6ª Divisão agora passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. O comandante será o general Aquiles Furlan Neto. Os militares vão atuar em 450 quilômetros de área de fronteira, ajudando a proteger o país, como explica o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol.
Então o Exército Brasileiro se sente agora mais fortalecido para cumprir diversas missões, não só na fronteira, mas também as missões necessárias para o Exército Brasileiro na capital do nosso estado do Rio Grande do Sul e na Grande Porto Alegre.
Também nesta sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão acompanha a cerimônia de passagem de comando do Colégio Militar de Porto Alegre. Assume o comando da instituição o coronel Saul Marques Machado Júnior. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Márcia Fernandes.
Foram vendidas hoje as ações da Petrobras que pertenciam ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O objetivo do BNDES é redirecionar os recursos para investimentos em áreas de maior impacto para a população, como saneamento e infraestrutura.
A operação gerou recursos de mais de 20 bilhões de reais.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vendeu mais de 730 milhões de ações da Petrobras. A operação gerou cerca de 22 bilhões de reais. Cerca de 60% das ações foram destinadas a pessoas físicas. Para o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com a venda das ações, o BNDES deve concentrar a atividade no financiamento de obras de infraestrutura e saneamento.
O BNDES, durante vários anos, se transformou em enorme máquina de redistribuição de renda da sociedade para acionistas de um pequeno número de grandes empresas e deixou de lado o financiamento à educação, à segurança, à saúde para os mais pobres, ao saneamento básico, que é um problema seríssimo no Brasil.
A operação desta sexta-feira é resultado do programa que busca reduzir a participação acionária que empresas públicas possuem em companhias de capital aberto. A venda das ações da Petrobras é a maior realizada no mercado brasileiro na última década. Reportagem Pablo Mundim.
Sem a necessidade de visto, turistas do Canadá, Estados Unidos e Austrália estão escolhendo o Brasil como destino.
Nos primeiros 6 meses da medida adotada pelo governo, o número de visitantes dos 3 países aumentou em quase 16%.
Foram mais de 320 mil pessoas, o que traz impactos não só para o turismo, mas também para a economia.
Michael Marish é americano e tem uma empresa de turismo presente em 42 países, entre eles o Brasil, que é um dos destinos mais procurados pelos clientes. Só no ano passado, com a isenção do visto, ele trouxe para o país 6 mil americanos. Para este ano, Michael espera triplicar o número de estrangeiros visitando o Brasil.
Esse ano, a previsão nossa, a empresa vai trazer acima de 20 mil pessoas para o Brasil. Facilita, não precisa preocupar com visto. Agora, escolhe a sua cidade, as belezas que o Brasil tem, é raro. É raro ver um país com tanta beleza como o Brasil, um lugar tão perto dos Estados Unidos. Você pega um voo à noite, de manhã cedo você já está aqui. Então vai facilitar muito para o americano vir para cá.
Os primeiros 6 meses da isenção do visto, concedida pelo governo federal a turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, já apresentaram resultado positivo para o turismo brasileiro. De junho a dezembro do ano passado, houve um aumento de quase 16% de turistas desses países no Brasil. Mais de 320 mil pessoas, de acordo com dados da Polícia Federal. De acordo com Michael Marish, a facilidade faz o estrangeiro se decidir pelo destino.
Qualquer lugar que não precise de visto vai aumentar, porque quando você fala para qualquer, não só americano, você fala para a pessoa, tem que passar por um processo. Você quer ir para tal país? Compra uma passagem, vai lá nos consulados, faz isso, faz aquilo. A pessoa desiste, fala, muito, muito trabalho. Quando você fala que não precisa de nada, você comprou passagem, pode ir. A pessoa só tem que ter passaporte em dia, vai facilitar. E já está facilitando.
Dos 4 países com isenção do visto, o Japão foi o único que não apresentou alta. De acordo com o Ministério do Turismo, a facilitação de vistos movimentou a economia brasileira com a injeção, só no segundo semestre do ano passado, de R$450 milhões. A permanência de visitantes liberados de vistos pode ser de até 90 dias prorrogáveis por igual período. Reportagem Cleide Lopes.
As convocações da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começam na próxima segunda-feira.
Para acompanhar, o candidato precisa verificar as convocatórias feitas pelas universidades onde manifestaram interesse em participar.
O prazo final de chamamento e matrícula segue cronograma próprio de cada instituição.
Para mais informações, o candidato pode entrar em contato com a instituição escolhida ou acessar a página do SISU em sisu.mec.gov.br.
Moradores e turistas de Florianópolis, capital de Santa Catarina, vão ter de volta acesso ao Largo da Alfândega.
Um dos pontos turísticos da cidade vai ser reinaugurado neste sábado, dia 8, depois de estar fechado para obras desde 2018.
A nova estrutura contou com investimentos de quase 10 milhões de reais, sendo mais de 8 milhões do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
E quem conta como está o novo Largo da Alfândega é o presidente interino do IFAM, Robson de Almeida.
Foram criados decks, foi revisto todo o calçamento, foram implantadas todas as condições de acessibilidade, o paisagismo, a inclusão dos espelhos d'água que demarcam até onde ia o mar naquela área e um centro de informações turísticas com banheiro, floricultura, com uma cobertura até super interessante que reproduz o formato das rendas de bilro. O trabalho do IFAM nos últimos anos tem sido esse, de demonstrar que o patrimônio faz parte da vida das pessoas.
A reabertura será às 10 horas da manhã deste sábado, com festa e apresentações típicas da região.
Militares das Forças Armadas começaram a atuar hoje na área externa da Penitenciária Federal de Brasília.
O efetivo vai trabalhar em conjunto com forças de segurança pública na proteção do perímetro externo do presídio.
A presença das Forças Armadas na penitenciária tem o objetivo de manter a segurança do local, onde estão isolados integrantes de organizações criminosas.
A atuação dos militares vai até o dia 6 de maio.
O Ministério da Cidadania entregou hoje mais de 230 veículos para reforçar o atendimento de assistência social no Paraná.
Os carros e micro-ônibus adaptados vão ser usados para o transporte de pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção e fazem parte do MobSuas, o programa de mobilidade da rede de proteção do Sistema Único de Assistência Social.
Os veículos podem ser utilizados pelos órgãos da rede ou podem ser repassados para organizações e associações privadas da assistência social sem fins lucrativos.
No ano passado, o programa MobSuas entregou mais de 450 veículos para 395 cidades.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revoga liminar que impedia a exoneração de comissionados de Ribeirão Preto em São Paulo.
Justiça Federal mantém processo por improbidade administrativa contra deputado Arthur Lira.
Justiça mantém justa causa de funcionária demitida por falas discriminatórias.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revoga liminar que impedia exoneração de comissionados em Ribeirão Preto, São Paulo.
Segundo o ministro, o município não demonstrou ter tomado providências para cumprir decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Lívia Azevedo.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogou os efeitos da liminar que havia concedido ao município de Ribeirão Preto, em São Paulo, para suspender a ordem de exoneração de servidores que ocupam cargos comissionados no Instituto de Previdência Municipal. A exoneração foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ao revogar a liminar, o ministro Toffoli afirmou que a informação de que o Instituto de Previdência contratou empresa para elaborar projeto de lei para reestruturação administrativa não é suficiente para demonstrar o real interesse em dar cumprimento à decisão do TJ de São Paulo. Na avaliação do presidente do STF, o município não demonstrou ter tomado providências concretas visando a regularização do quadro de servidores públicos na estrutura do Instituto e, por isso, concluiu que não há justificativa para adiar o início da eficácia do julgado.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, manteve processo contra deputado Arthur Lira.
Ele é acusado pela Operação Lava Jato de improbidade administrativa.
Segundo as investigações, Arthur Lira teria encabeçado negociação de pagamento de propina entre a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais e outros políticos do Partido Progressista.
Os contratos chegaram a quase 2 bilhões de reais em negócios da refinaria Abreu e Lima.
Bem de família pode ser penhorado para pagar dívida de condenação penal.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Daiane Garcês.
Os desembargadores mantiveram decisão de primeira instância, que determinou a penhora do único imóvel de um homem para quitar dívida de indenização por danos morais causados por violência sexual. Ele violentou a própria filha e foi condenado a 14 anos de prisão e pagamento de indenização de R$40 mil por dano moral. Os desembargadores explicaram que o homem não comprovou que o bem era de família. Além disso, no caso de indenização por crime, a proibição de penhorar poderia ser afastada.
Empregado que assediou sexualmente estagiária condenado a ressarcir empresa de indenização paga a vítima.
A estagiária recebeu R$ 12.500 por danos morais. Fábio Ruas.
O assédio ocorreu quando o funcionário ocupava o cargo de engenheiro ambiental e também era o responsável pela supervisão do estágio. A estagiária moveu ação contra a empresa e foi celebrado acordo para indenização. O engenheiro também foi condenado a ressarcir a empresa pelas custas processuais.
Falas que possam ser interpretadas como discriminatórias podem provocar demissão por justa causa, mesmo que sejam inseridas em contexto de opinião política.
O entendimento é do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Carlos Ribeiro.
O tribunal analisou o caso de uma funcionária denunciada pelos colegas de trabalho por fazer declarações contra índios homossexuais, negros e nordestinos. Para o desembargador que analisou o processo, as declarações ultrapassam a mera opinião política e ficou comprovado que ela cometeu injúria. Segundo o magistrado, a empresa poderia ser responsabilizada se não punisse os comentários.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores consideram inviável isenção de ICMS dos combustíveis.
Projeto que permite a exploração de terras indígenas chega ao Congresso Nacional.
Fundeb deve ser prioridade da Comissão de Educação em 2020.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores não consideram viável a isenção de ICMS dos combustíveis, sob pena de os estados perderem a arrecadação.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que redução no preço da gasolina passa pela não cobrança de impostos federais e estaduais. Repórter Érica Christian.
Apesar das resistências dos próprios governadores, o presidente Jair Bolsonaro poderá enviar ao Congresso Nacional um projeto para fixar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Segundo ele, a redução do preço nas bombas seria de 30%, mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a isenção de ICMS e desafiou a União a abrir mão do PIS/COFINS e da CID.
As contribuições somadas dão praticamente o dobro do que se cobra do ICMS. Se ele tem a possibilidade de fazer com as contribuições PIS, PASEB, CID e outras tantas, que faça o governo federal, que arrecada uma parte do bolo dos impostos das contribuições no Brasil.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que a carga tributária dos combustíveis é muito alta, mas ponderou que não é possível zerar os impostos de uma vez.
Você imagina o que é zerar um quarto da receita tributária de um estado. Significa, com certeza, atrasar salários, não ter recursos para financiar o funcionamento do estado.
No caso dos estados, o ICMS representa 20% da receita.
O senador Plínio Valério, do PSTB do Amazonas, informou que está na expectativa da instalação da CPI das ONGs, cujo requerimento de criação já foi lido em plenário. Segundo ele, os partidos devem indicar os nomes dos parlamentares que vão integrar o colegiado.
O objetivo da comissão, segundo o senador, é apurar a atuação dessas organizações na Amazônia, para justamente assegurar a continuidade do trabalho daquelas que, de fato, estão preocupadas não somente com a preservação da floresta, mas também com a vida dos que vivem na região.
A minha suspeita vem de longe, de interesse ligado à Amazônia entre governos estrangeiros e organizações não governamentais criadas no Brasil.
O projeto que permite a exploração de terras indígenas chegou ao Congresso Nacional.
O texto autoriza a mineração, a geração de energia elétrica e a exploração de petróleo e gás natural, mediante autorização do Congresso Nacional. Indígenas serão consultados, mas poderão vetar apenas o garimpo. A reportagem é de Marcela Cunha.
As atividades só poderão ser realizadas com a autorização do Congresso Nacional. Além de receber uma indenização, os indígenas terão participação nos resultados da exploração econômica. 50% da compensação financeira de recursos minerais, até 1% do valor da produção de petróleo ou gás natural e 0,7% do valor da energia elétrica produzida. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a medida deve enfrentar bastante resistência nas duas casas.
Vamos, sem dúvida alguma, fazer parte dessa pressão para que o governo retire essa proposta e, se ele não retirar, para que nós derrubemos essa proposta na votação no Senado.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou que o desejo de explorar o território parte, na maioria das vezes, dos próprios indígenas.
Nós recebemos essa demanda de um sem número de caciques, seguramente 60% ou mais das etnias indígenas nos cobram essa posição.
As comunidades afetadas terão poder de veto apenas em relação ao garimpo exercido por não indígenas em seu território.
O ministro de Relações Exteriores será convidado a explicar o plano de paz para o Oriente Médio, apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, o chanceler falará também a respeito da posição do Brasil sobre a proposta da Casa Branca. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Plano de Paz e Prosperidade para o Oriente Médio foi apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim ao conflito entre israelenses e palestinos. Segundo a proposta, a capital de Israel será Jerusalém e a da Palestina numa região ao leste da cidade. O plano tem a concordância do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas é rejeitado pelo presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. Por iniciativa do senador Esperidião do PP de Santa Catarina, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi convidado a falar sobre o plano e a posição do Brasil em relação à proposta da Casa Branca.
Em síntese, que o ministro nos explique a nota que o Itamaraty divulgou de apoio ao plano de paz. O Brasil tem uma história de relação tanto com Israel quanto com a Palestina singular.
A data da audiência ainda será marcada pela comissão.
A Comissão de Constituição e Justiça vai votar a PEC dos fundos no dia 19.
O calendário foi divulgado pela presidente da CCJ e inclui duas audiências públicas na próxima terça-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou que das 5 PECs apresentadas pelo governo de reforma do Estado, a tributária, a administrativa, emergencial, do Pacto Federativo e a dos fundos, 3 já estão no colegiado. Ela anunciou que a primeira a ser votada, no dia 19, será a dos fundos, após 2 audiências públicas.
No dia 11, nós estaremos realizando as 2 audiências públicas relacionadas ao tema. No período da manhã, a partir das 9 horas da manhã, e no período da tarde, a partir das 14 horas, no dia 11.
A PEC dos fundos vai extinguir centenas de fundos hoje parados, mantendo apenas os constitucionais, a exemplo do Fundeb. O governo conta com uma transferência de mais de 200 bilhões de reais com essa proposta.
O Fundeb deve ser o foco das discussões da Comissão de Educação do Senado em 2020.
2 propostas sobre o assunto aguardam votação da Comissão de Constituição e Justiça. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, deve ser o foco da Comissão de Educação do Senado em 2020. O presidente do colegiado, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lembrou que o atual modelo do fundo acaba neste ano e que esses recursos são necessários para alavancar a qualidade da educação brasileira.
Em dezembro de 2020 é o prazo máximo de vigência do atual modelo do Fundeb. O Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação é a mais importante política educacional brasileira, sendo responsável por cerca de 63% de todos os recursos aplicados em educação.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou que o novo Fundeb deve ser pensado de modo a dar mais recursos e mais liberdade para que os municípios possam desenvolver grandes projetos educacionais.
Aumentando o percentual progressivo de investimento na área do Fundeb em anos para frente, lento e gradual, para que os municípios possam colocar o piso deles, que pode ser muito maior do que esse, e que a gente não fique com faca no pescoço em cima dos prefeitos, sem ver a realidade deles, impondo um pacto desfederativo que realmente não respeitam as condições de finanças dos próprios municípios.
2 propostas de emenda à Constituição que tornam o Fundeb permanente aguardam votação da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como Djanira e Di Cavalcanti,
que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil, Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços, que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas, e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Exploração econômica em terras indígenas gera polêmica na Câmara.
Parlamentares da oposição criticam o uso de violência por policiais militares.
Deputados cobram a adoção de medidas para fortalecer a saúde pública.
Boa noite. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, acusa a administração da Unidade Básica de Saúde de Altamira, antigo hospital municipal, de negligência obstétrica. Segundo ele, uma cidadã deu à luz na calçada porque não recebeu atendimento na unidade, sob a alegação de que ali não funcionava mais o hospital.
Edmilson Rodrigues afirma que, independentemente de o local não abrigar mais um hospital, enfermeiros e médicos da Unidade Básica de Saúde não podem deixar de atender uma cidadã vulnerável. O parlamentar lamenta o ocorrido e ressalta que a situação não é isolada. Para ele, o caso reflete a falta de investimento na saúde.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL, critica o tamanho de filas para a realização de cirurgias eletivas no norte de Minas Gerais. Nas palavras do parlamentar, a situação tem gerado uma legião de sequelados. Ele promete acabar com as filas no município de Montes Claros, investindo 6 milhões de reais em emendas de sua autoria.
Delegado Marcelo Freitas também garante que parte do dinheiro será direcionado a cidadãos de outros municípios do norte de Minas Gerais, que, segundo ele, poderão ser atendidos por médicos especializados em neurologia, urologia e ortopedia. O parlamentar ainda afirma que não medirá esforços para levar investimentos à região, nas áreas de segurança pública e educação.
Alan Rick, do Democratas do Acre, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que trata do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos no exterior, o Revalida. Para o deputado, o presidente Bolsonaro errou ao vetar a possibilidade de universidades privadas aplicarem o exame.
Alan Rick insiste que a atitude governista foi ultrajante e reitera o pedido de apoio ao parlamento para derrubar o veto. O deputado ressalta que não se pode permitir que o Revalida seja mais uma vez dificultado, atrapalhando a atuação dos médicos que se formam fora do Brasil.
Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do projeto que prevê medidas sanitárias para o enfrentamento do coronavírus, como o isolamento de pessoas doentes e a quarentena de suspeitos de contaminação.
Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior alerta sobre a urgência de adotar ações efetivas para o controle aeroportuário de passageiros que vierem da China. Ele parabeniza o governo federal pela decisão humanitária de resgatar os brasileiros que hoje estão isolados no país asiático.
Educação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, entende que a afirmação do presidente Bolsonaro de que a educação no Nordeste só forma militantes é mais um exemplo de preconceito do chefe do Executivo Nacional em relação aos nordestinos. O congressista manifesta apoio aos governadores da região que não aceitaram a implantação de escolas militares.
Na opinião de Frei Anastácio Ribeiro, são as escolas militares que formam militantes. O deputado afirma que é preciso preservar a liberdade de escolha de cada cidadão e não implementar um modelo educacional específico de maneira autoritária e antidemocrática.
Cultura.
Presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Evento, Doremi Karamori, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para discutir o projeto sobre meia entrada. Para Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, Karamori foi mal interpretado pela imprensa. O deputado assegura que o promotor de evento não é a favor da extinção da meia entrada.
Segundo Felipe Carreiras, Karamori defende que o Estado assuma os custos da meia entrada e não os empresários do ramo. O deputado também é a favor do benefício, desde que o governo dê algum benefício fiscal para quem fomenta a cultura, como ocorre em algumas categorias que não pagam IPI, por exemplo.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, critica o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, por ter usado uma rede social oficial do governo para atacar a cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar de Melhor Documentário.
Para o deputado, Van Garten deveria pedir demissão e responder pelas ilegalidades cometidas. Ivan Valente também se solidariza com a cineasta, autora do documentário Democracia em Vertigem, que apresenta uma visão crítica ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca o lançamento da biografia de Marisa Letícia Lula da Silva, em São Bernardo do Campo. De autoria do jornalista Camilo Vanucci, a obra ressalta a importância da ex-primeira-dama na construção do PT e no governo Lula.
Vicentinho lembra a greve de 41 dias organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo em 1980. Segundo o deputado, Marisa foi peça fundamental no movimento em defesa dos direitos dos trabalhadores, quando liderou a Marcha das Mulheres. Para ele, a obra é um resgate da dignidade da ex-primeira-dama.
Segurança Pública.
Valmir Assunção, do PT, registra a indignação do movimento negro da Bahia contra a atitude racista e violenta de policiais militares em dois casos que aconteceram em Salvador. Segundo o deputado, em um dos episódios, policiais agrediram e desrespeitaram uma mulher negra durante a festa de Iemanjá.
Em outro caso citado por Valmir Assunção, policiais militares agrediram um jovem negro por usar cabelo Black Power. Ele espera que o governo da Bahia tome as providências necessárias para punir os agentes. Ele lembra que em Salvador, 80% da população é negra e, mesmo assim, o racismo está presente.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também repudia a violência praticada por policiais militares. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um policial de São José do Rio Preto, em São Paulo, agrediu de maneira covarde uma mulher grávida.
Pompeu de Matos ressalta que esse tipo de crime será enquadrado na lei de abuso de autoridade já em vigor. O deputado solicita uma punição do policial, tanto criminalmente quanto pela covardia do ato.
Perpétua Almeida, do PCdoB, afirma que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, precisa conhecer melhor o Acre, antes de dizer que a violência no Estado tem diminuído. Ela espera que, após reunião realizada com Moro, o chefe da pasta dê mais atenção aos acrianos.
Perpétua Almeida pede que o Ministério da Justiça instale no Acre um centro de inteligência, como os que vêm sendo implementados em outras unidades da federação. A deputada alerta que no primeiro mês de 2020, o Estado registrou 46 mortes violentas. Ela sugere também o envio de agentes da Força de Segurança Nacional.
Justiça.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, informa que vai ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o levantamento feito pelo deputado, o ministro está associado a bancos e fundos de investimentos que têm relação com o BNDES.
Paulo Ramos disse que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal já está investigando a participação do ministro nos fundos de pensão. Agora ele espera que o Supremo aprofunde as investigações para que Paulo Guedes seja exonerado do cargo.
Política.
Agostinho Ribeiro, do Solidariedade de Sergipe, cita artigo publicado no jornal Folha de São Paulo do doutor em Sociologia Celso Rocha de Barros, em que afirma que o Brasil está sendo salvo pela qualidade de deputados e senadores.
Agostinho Ribeiro ressalta que funcionários do governo federal querem desconstruir a relação entre o executivo e o legislativo, além de atacar diariamente o parlamento. Ele destaca a importância de se manter a institucionalidade e lembra que as duas casas legislativas aprovaram em 2019 matérias importantes para o país.
Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, destaca resultado de auditoria externa realizada no BNDES que não encontrou irregularidade em contratos do Banco Estatal com governos estrangeiros. O parlamentar critica o valor gasto com a auditoria, que custou ao governo federal cerca de 40 milhões de reais.
Para Pedro Quizai, a CPI do BNDES foi instalada com o objetivo de desgastar a imagem da instituição, para servir a interesses políticos. Ele acusa a gestão Bolsonaro de querer destruir o papel de desenvolvimento que o banco desempenhou. ganhou ao longo das últimas décadas durante as gestões petistas.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, disse que teve a honra de presidir a Comissão de Relações Exteriores em 2019, em um momento crucial para a política externa do país. De acordo com o deputado, o Brasil conseguiu resgatar a credibilidade internacional graças a ações como o Acordo da Base de Alcântara e o acordo entre Mercosul e União Europeia, que ainda será analisado pelo Congresso.
Eduardo Bolsonaro também rebate críticas dirigidas ao atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre possíveis falhas no Enem. Ele afirma que o ministro realizou o melhor Enem de todos os tempos e que as críticas são fruto da ideologia de esquerda que invadiu as universidades brasileiras. De acordo com o parlamentar, nenhum cidadão foi prejudicado no processo seletivo.
Ciência e tecnologia.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que enquanto Estados Unidos e China defendem empresas de tecnologia de seus países em disputas comerciais, o governo Bolsonaro tenta privatizar o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev.
Paulão avalia que as privatizações colocam no lixo duas empresas estratégicas que juntas já tiveram a capacidade tecnológica de criar mais de 4 mil sistemas, ultrapassando, segundo ele, todas as metas dos Estados Unidos no controle de dados. Ele sugere ao governo que, em vez de enviar militares para coordenar as filas do INSS, desloque servidores do SERPRO e da Dataprev para atenderem os cidadãos.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, defende a aprovação de projeto de lei que institui o chamado governo digital. O texto é de autoria dele e de outros deputados da Frente Parlamentar Digital. Segundo o congressista, a proposta visa desburocratizar os serviços do governo, poupando os cidadãos de enfrentar filas que poderiam ser evitadas.
Vinícius Poit explica que o projeto cria o Balcão Único de Serviço, que deverá também elaborar o documento único para unificar as carteiras de identidade, de motorista e o CPF. Na visão do deputado, as medidas vão facilitar a vida dos brasileiros, colocando o país em outro patamar de eficiência.
Trabalho.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, está preocupado com o debate em torno da medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo. No entendimento do deputado, é preciso dedicar mais tempo e discutir de forma mais aprofundada a matéria.
Para Bira do Pindaré, a carteira verde-amarela pode ser considerada uma nova reforma trabalhista. Ele afirma que a medida prevê a retirada de direitos de trabalhadores, a autorização dos trabalhos aos domingos, a taxação do seguro-desemprego e o fim do 13º salário e do parcelamento de férias.
Mauro Benevides, filho do PDT, destaca que a proposta de recomposição salarial dos policiais militares do Ceará indica um aumento de 86,5% na folha de pagamento. De acordo com o deputado, no ano de 2015, a folha somava R$1,362 bilhões. Já a recente proposta de reajuste custará R$2,540 bilhões.
Mauro Benevides, filho, enfatiza que o Ceará é o único estado que tem a condição de propor esse percentual de aumento sem perder a capacidade de investimentos. A nova tabela salarial dos policiais militares deverá vigorar entre 2020 e 2022.
Gleisi Hoffmann, do PT, solidariza-se com os petroleiros que entraram em greve contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, no Paraná. Segundo ela, o encerramento das atividades da unidade levará cerca de 1.000 pessoas ao desemprego.
Gleisi Hoffmann acusa a direção da Petrobras de agir de forma autoritária, desrespeitando o acordo coletivo firmado com os funcionários. A deputada afirma que a greve acontece também em reação à possível venda de refinarias da Petrobras. No entendimento dela, a estatal está sendo privatizada aos pedaços, sem autorização do Congresso Nacional.
Transportes.
Capitão Augusto, do PL Paulista, questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a liminar que impedia a cobrança de pedágio na divisa da cidade de Ourinhos. De acordo com o parlamentar, além de comprovadamente corrupta, a concessionária Econorte atua de forma irregular.
Para Capitão Augusto, é inacreditável que uma empresa que age de forma ilícita consiga mais uma liminar para voltar às atividades. O parlamentar orienta a população que não pague a taxa do pedágio e procure assistência jurídica imediatamente. O objetivo, segundo ele, é inviabilizar a cobrança por meio de ação judicial.
Desenvolvimento Regional.
Tiago Dimas, do Solidariedade, questiona o governo do Tocantins sobre o uso dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico. O parlamentar explica que esse fundo arrecada 0,3% do faturamento das empresas que possuem algum benefício fiscal do Estado e que os recursos devem ser usados para a área de desenvolvimento.
Porém, Tiago Dimas alerta que a verba não está sendo aplicada pelo governo do Tocantins. De acordo com o parlamentar, em 2019, o Fundo de Desenvolvimento Econômico arrecadou 33 milhões de reais, mas apenas 140 mil reais foram executados.
João Daniel, do PT de Sergipe, denuncia que 3 milhões e 800 mil pessoas pobres ou miseráveis estão fora do Bolsa Família. O parlamentar destaca que a fila de espera só aumenta e que quase 500 mil famílias já cadastradas não conseguem receber o benefício.
Para João Daniel, o governo federal age contra os pobres e mantém o sofrimento deles ao excluí-los das políticas sociais. De acordo com a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza possuem renda mensal por pessoa entre R$ 89 e R$ 178.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, informa que o programa Minha Casa Minha Vida está há mais de 10 dias com os pagamentos suspensos, devido à não renovação da portaria interministerial que libera recursos do FGTS.
Marcelo Ramos aponta descuido e falta de planejamento do governo federal ao permitir a paralisação das obras de 79 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida. O deputado alerta ainda que criminosos estão aproveitando a situação e invadindo os imóveis.
A crise da água contaminada no Rio de Janeiro já dura um mês. Por isso, o Tony de Paula, do PSC, entrou com ação popular com pedido de tutela de urgência contra a Companhia de Águas e Esgotos, a SEDAE.
Para o Tony de Paula, a situação foi gerada porque o presidente da SEDAE, Hélio Cabral, demitiu 54 técnicos com o intuito de aparelhar a companhia. Entre os demitidos estão 39 funcionários que cuidavam do controle da água. Ele cobra o ressarcimento de todos os clientes e o fim da tarifa de esgoto, já que, segundo ele, o serviço não vem sendo prestado adequadamente.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, elogia o trabalho que tem sido realizado pela administração municipal de Niterói. Segundo o parlamentar, a prefeitura tem adotado uma gestão qualificada em áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura.
Economia.
Começou a tramitar na Câmara o projeto de lei do Executivo que regulamenta a exploração de minério, gás e recursos hídricos em terras indígenas. Quem traz os detalhes é José Carlos Oliveira.
O texto foi elogiado por governistas que apontam a oportunidade de segurança jurídica e garantia de ganhos para os índios que concordarem com a exploração econômica de suas terras. Já a oposição denuncia os riscos socioambientais da medida e se articula para atrasar e até impedir a análise do texto. Para o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, o projeto de lei é muito equilibrado e garante aos indígenas participação dos resultados econômicos da exploração da terra.
O Brasil tem um patrimônio econômico que precisa ser explorado em prol, inclusive, das populações indígenas do Brasil. E esse projeto de lei vem ao encontro dessa necessidade, que inclusive é garantida na própria Constituição. Não vai ter, a partir da aprovação desse projeto, qualquer impacto no meio ambiente, porque todas as nossas leis ambientais continuarão em vigor, não vão ser revogadas. E agora é o contrário, nós vamos garantir segurança jurídica, vamos prevenir a exploração ilegal e vamos dar dignidade ainda maior para a população indígena.
Já o PSOL encaminhou ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta quinta-feira, pedindo a devolução do projeto de lei ao Executivo. A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, rebate os argumentos do governo de que o projeto apenas regulamenta a Constituição.
Esse projeto de lei, porque ele é claramente inconstitucional e, sobretudo, fere o direito à livre escolha e à consulta prévia. Esse projeto ataca os direitos dos indígenas e também a preservação das nossas florestas. É muito grave por si o PL, mas ainda as falas absurdas do presidente, né, que por ele confinaria os indígenas na Amazônia, acho que é um desrespeito brutal.
Coordenador do Fórum Nacional em Defesa da Amazônia, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cita a mobilização dos indígenas contra duas propostas de emenda à Constituição para reafirmar a esperança de paralisação na tramitação desse novo projeto de lei sobre exploração econômica em terras indígenas.
Eu tive, junto com o cacique, reunir numa reunião com o presidente Rodrigo Maia, tratando destes assuntos. E nós temos a palavra do presidente Rodrigo Maia, que ele não colocaria em pauta um projeto projeto dessa natureza, com tanta complexidade, com tanta divergência e com tantos impactos na vida das populações indígenas.
Porém, o vice-líder do PL, deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, acredita que o projeto de lei pode resolver a exploração ilegal que hoje já existe em terras indígenas. Ramos defende amplo debate em torno do texto, com a participação de indígenas, ambientalistas e agronegócio.
Não podemos negar os fatos. Exploração de minério em terra indígena já existe, de forma clandestina, absurdamente predatória e sem que as comunidades indígenas tradicionais ganhem nada com isso. Portanto, se nós conseguimos estabelecer uma regulação que garanta ganhos para as comunidades indígenas e populações tradicionais, que mitigue danos ambientais e que compense outros danos ambientais, talvez seja um caminho muito mais sustentável.
Em manifestos redigidos após encontros de várias etnias, as entidades indigenistas já manifestaram repúdio à exploração econômica das terras indígenas. É o caso do Manifesto Piaraçu, divulgado após o encontro dos povos Mebengocré no Xingu, em janeiro. O Fórum Yanomami e Ecuana também chegou a divulgar carta-manifesto recentemente lida na Câmara pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas.
Essa é a mensagem de todos os Yanomamis e Ecuanas. Nós não queremos garimpo e mineração em nossa terra.
O despacho inicial do projeto de lei que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas prevê a análise do texto em uma comissão especial antes da votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Otarã. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Bom fim de semana a todos.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.